oportunidade de voltar à prefeitura. Graças a Deus aí eu tive meu espaço novamente, fui funcionário com até com um bom cargo, entendeu? E aí com isso me aposentei. É, quando Caetano foi prefeito pela primeira vez, eu tinha feito a campanha dele. Inclusive, uma coisa que não sirva de pena para a alma dele, quando eu comecei a fazer a política em Camaçari, era fazendo para Marambaia. Marambaia não passou na convenção e se uniu para ser o vice de Caetano. Então, ele ficou me devendo a campanha que eu tinha feito até ele se unir com Caetano. E ficou acertado que pagava ele no poder, se Caetano ganhasse. Entendeu? Então, quando ele foi ser o vice de Caetano, rompeu, porque a intenção era outra, né? Rompeu com Caetano, ficou sem falar comigo uma série de vezes. Eu tomei posse numa academia, que é a Academia Castro Alves de Letras, peguei o convite, levei, ele já era deputado nessa época, levei, com a intenção que ele um dia se prontificasse, que estava me devendo, porque eu não tinha dinheiro para investir na campanha dele para fazer de graça. Eu fiz um trabalho e não recebi. Caetano não me pagou porque não era Caetano quem devia, entendeu? Caetano não me devia. Então, o dinheiro que Caetano tinha, os acertos que Caetano tinha feito com Caetano, ele me pagou.
E você fez algum cordel para Caetano? Chegou a fazer algum trabalho?
Ah, fiz. Caetano na prefeitura é o povo no poder. Ele é um
Você
cordel.
lembra dele, hein?
Não lembro assim de trecho, mas existe
Tem
ele
algum
aqui.
trechinho, alguma coisa que você
Não,
lembra assim?
não, não. Eu citei as
Mas isso
obras,
foi
né?
ainda no
No
primeiro
primeiro
governo?
governo de Caetano. Caetano na prefeitura é o povo no poder.
Certo. E que outros cordéis assim, você lembra assim, um cordel que marcou, que você
Olha,
fez aqui?
uma vez eu conversando com Sérgio Matos, você conhece Sérgio
Conheço,
Matos?
conheço.
Sérgio Matos,
Meu colega.
jornalista e professor da Universidade Federal, e me disse que queria concorrer à reitoria e precisava de alguma ajuda. Ele disse: olha, o que eu posso fazer para você é uma literatura de cordel e providenciar onde ela seja publicada a baixo custo e pode ajudar na sua campanha. E eu escrevi Universidade Levada a Sério. Então, eu tenho esses cordéis que são feitos assim, que não são comerciais, mas foram decisivos. Tem um cordel que tornou-se depois comercial, mas foi assim de uma luta muito grande. Peço para não acabar o raso da Catarina, que está até publicado. Eu fiz porque Pedro Iruge já estava com os contêineres pronto para transportar de Angra dos Reis para enterrar aqui no raso da Catarina o lixo atômico. E eu bati com esse cordel. Tem uma empresa de produtos veterinários, funcionava ali no comércio, chamava Agroveco, e o quintal do Raso da Catarina, que era um bar ali, ali no passeio público, esses dois me ajudaram a tirar 10 mil e ajudando na imprensa, e fizemos com que o lixo atômico não viesse. Que não são coisas sociais que a Cordel me ajudou a fazer, entendeu? Que eu não me esqueço nunca, e tem sempre, eu tenho agora mesmo esse livro aí, nessa antologia, esse cordel, peço para não acabar o raso da Catarina, está incluído. É uma coisa assim que eu me orgulho muito de ter feito.
Borboleta, seu último livro foi editado pelo Sesc do
Do
Ceará.
Ceará. Foi
Por que
editado.
foi tão longe assim?
Olha, eu só acho que a fruta só dá no tempo e pé de manga não dá abacaxi. O Sesc do Ceará faz com que os brincantes, os mestres sejam respeitados. O estado do Ceará está na frente de muitos estados no Brasil em relação a prestar valorização a essa cultura, não a minha cultura diretamente, mas a todas essas culturas populares, entendeu? Os brincantes, rei de sado, todas as folias. E a literatura de cordel lá está muito, muito à frente de muitas vezes. Foi assinado agora um convênio com a Universidade de Coimbra e com uma Universidade da França, com o Instituto Raimundo Campeão. Entendeu? E estavam lá o pessoal de Portugal e da França assinando um convênio com o Sesc do Ceará. Eu fiz no Juazeiro do Norte a abertura de uma exposição chamada Traga a França para meus versos e leve meus versos para a França. Foi um mês essa exposição lá no Ceará. Eu fui, o Sesc me pagou e ela saiu de Juazeiro para Fortaleza. Eu fiz agora Então, o SESC do Ceará está na frente desses SESCs todo do resto do Brasil.
E você teve algum trabalho já publicado, bancado aqui pela Bahia, pelo governo da Bahia, em algum momento?
Não. Esta coletânea que eu lhe falei, que no governo Paulo Souto foi feito, foi uma coleção, tem quatro trabalhos meus, mas uma coleção de vários poetas da Bahia, entendeu? Um trabalho meu, não, o Estado nunca valorizou.
Agora, e essa história, Bully, de Camaçari, por exemplo? Você canta Camaçari? Você escreve Camaçari? Como é que é isso?
O ano passado saiu uma revista onde eu escrevi um poema sobre Camaçari. Não sei se você teve a oportunidade de ler um poema muito bom tratando de Camaçari. Mas o que Camaçari fez por mim foi o que eu fiz por Camaçari, né? Uma via de mão dupla, entendeu? Camaçari me acolheu desde 68, me dediquei à carreira política de Caetano, defendendo com água e lenha e muita força. Me dei bem porque ele foi vitorioso, nunca usufruí de nada. Nos primeiros 3 anos do governo de Caetano, cheguei a passar um ano sem ver Caetano, entendeu? Cuidando da minha vida por outros cantos e feliz pelo sucesso dele. Quando ele perdeu, não fez o sucessor, eu continuei dando sustentação porque eu sabia que se ele fortalecesse e voltasse ao poder um dia, eu teria alguma chance, porque com os outros eu não tinha chance nenhuma. Então, já sabendo que os outros eram inimigo esclarecido, eu preferi manter a minha amizade com quem eu não era divergente. E isso me deu vantagem que, quando chegou a oportunidade dele ser político, ser prefeito novamente, eu fui escolhido como um membro do seu quadro cultural e, sem desmerecer aos demais, ele me viu como pessoa que somou dentro na panela efervescente da cultura dele, e isso me fortaleceu, que eu via me aposentar com um salário relativamente bom e não me arrependo de ter dado apoio e vou continuar apoiando assim que for possível.
Certo. Agora, você é um poeta, você é uma pessoa que tem, os artistas têm uma sensibilidade mais aguçada do que as pessoas normais, tidas como normais. O que que chama sua atenção em Camaçari? O que que Camaçari lhe atrai? O que que você vê em Camaçari, ou ouve em Camaçari, ou sente em Camaçari?
A proposta política é proposta, não é? Todo mundo fala da sua plataforma política e etc, etc. Então, quando você sabe que na hora do discurso todo mundo tem o melhor. Ninguém nunca teve tão coisa boa para dar à criança abandonada do que os políticos quando estão em campanha. Mas quando assumem, não tem. Então, quem mais tem falado e menos tem feito, você sabe selecionar. Então, quando chega novo pleito, que o cara está lá para prometer, você sabe, ele promete, mas não faz. E o outro não faz tanto quanto promete, quanto é necessário fazer, mas faz mais do que aquele que faz menos. Portanto, você fica acendendo vela para aquele santo que lhe faz algum mistério, que lhe faz algum milagre. E a escolha que faz você vestir a farda deste ou daquele é você acreditar nas propostas dele, né? Então, para mim, a coerência que Caetano tem militado na política é diferente do que os outros têm feito. O que ele tem prometido e não tem feito é muito menos do que aqueles outros têm feito, mesmo quando promete mais do que ele.
Certo, mas o que eu falo é do ponto de vista da criação, da inspiração. Você, como poeta, o Camaçari lhe inspira, lhe dá luzes para você escrever, para você cantar, para você fazer poemas. Como é que é isso?
Diretamente não. O que me motiva é a proposta. Tá entendendo? Porque Camaçari, como outra cidade qualquer, eu sei que tem muita coisa para ser feita e o político se encarregando de defendê-la, ele vai ter que andar por aquele caminho. Como eu faço a plataforma política de um deputado ou de um prefeito, eu conhecendo a cidade e conhecendo ele, Eu faço a plataforma dele, sem ele me dizer o que vai fazer. Eu traço a plataforma. Porque eu sei que a sociedade precisa. Entendeu? Então, se ele não fizer aquilo, ou não prometeu aquilo, mas eu acho que ele deveria fazer. Então, eu sei a plataforma política. E quando o Garimpeiro passa 16 anos no poder, como tudo passou, e você vê que ele fez muita coisa, mas ainda ficou tanta coisa para fazer, e que não fez porque não quis, porque tinha o governo ao seu lado, o presidente ao seu lado, dinheiro no cofre. Então, as pessoas são limitadas, e se prova o limite das pessoas é quando tem o poder e não faz. Entendeu? Eu não digo que não fez por ruindade, não fez por falta de visão. Caetano chegou agora e esbagaçou o Camaçari, puxou tripa de Camaçari para tudo quanto é lado. É uma visão diferenciada daqueles dos outros que estavam lá.
Você tem candidato a presidente?
Candidato a presidente? Veja só, a proposta de Lula e o que Lula fez pelo Brasil, o que Gilberto Gil conseguiu fazer no Ministério da Cultura, transferindo verba para lugar que nunca tinha passado um tostão do governo federal, valorizando as bases culturais, dá para se entender que o candidato que vier indicado por Lula, vivendo esta transformação que o Brasil está vivendo, vai dar continuidade nesse trabalho. Então, a minha candidata é Dilma, por pensar que ela vai dar continuidade a esse trabalho de Lula, que foi bom até agora.
Esse raciocínio você acompanha para o governo do estado também?
Aqui também. Aqui também. Porque Wagner foi meu candidato. Eu tenho uma amizade com Wagner desde a primeira vez que foi candidato a deputado federal, quando nós começamos a campanha dele pela cidade de Jaguaquara, que era uma das únicas poucas cidades que era PT aqui na Bahia. Eu acho que não chegava a quatro cidades, entre as 400 e tantas. Jaguaquara era uma cidade que era assim, o prefeito de lá era PT, e foi lá que começou a campanha de Wagner, quando ele foi candidato a deputado pela primeira vez. Então eu sigo os passos dele de muito tempo.
Certo. Agora, eu queria, Bolo, que você contasse aquela história da aposentadoria de seu pai do Fundo Rural. Aquela história.
É muito bom. Eu vou dizer o seguinte. Nós somos de Antônio Cardoso e meu pai foi lavrador a vida inteira. Agricultor, pequeno agricultor, produzia fumo, milho e feijão. E trabalhava vendendo amendoim torrado, manezinho do amendoim, manezinho do amendoim. Isso ele fez desde 1952, quando saímos do sertão para ir para a zona da mata, lá em São Félix. Então, quando meu pai ficou na idade de se aposentar, eu já tinha tirado ele da roça, da ilha Antônio Cardoso, e tinha levado para Paulo Afonso. Lá em Paulo Afonso ele foi negociar. Eu botei uma banca para ele na feira e ele começou a negociar com literatura de cordel, vendendo tempero. E daí a pouco eu estava comprando caminhão de peixe, comprando caminhão de banana. Ele tinha uma visão de negócio muito boa. Então, chegou o período dele se aposentar, mas eu não tinha convivência com o pessoal do sindicato, lá de Antônio Cardoso. Aí trouxe para Antônio Cardoso, para a minha terra. Aí eu vim e conversei com o diretor do Fundo Rural para ele ver a condição de aposentar meu
Quem é o
pai.
diretor nele?
Na época era José Teles, José Cardoso, filho de Walter Cardoso de Oliveira. Aí ele disse: Zé, você sabe que meu pai produziu roças aqui, seu tio e o seu pai era quem comprava o que o meu pai produzia. Eu, sabendo que você hoje é o diretor do Fundo Rural, vim para ver a possibilidade de meu pai se aposentar. Ele disse: É, seu Eloy. Era um cidadão que tinha saído de lá e veio aqui para Salvador com os filhos. Seu Eloy saiu daqui pensando que não precisava mais de Antônio Cardoso e precisou agora voltar para se aposentar, e eu não pude fazer nada por ele. Também não vou fazer para o seu manezinho. Eu só posso fazer para o seu pai se você trouxer ele aqui para trabalhar mais 5 anos para eu ver. Isso não vai ser preciso, né? Porque eu vendo palavras matutas aos formados e ganho a minha sobrevivência e sobra para eu ajudar meu pai. Você sabe que eu não vou trazer ele aqui para trabalhar mais 5 anos na roça, para você ver. Então, passar bem, vem embora. peguei o carro e voltei para Paulo Afonso. Não fui na casa dos meus parentes nenhum, lá em Antônio Cardoso. Chegando em casa, meu pai perguntou como foi a viagem. Eu disse, foi bem, papai, mas aconteceu isso, isso, isso. Ele disse, como é que está Biel, que é meu tio, irmão da minha mãe, Gabriel. Ele disse, eu não sei, pai, porque eu não fui na casa de ninguém. Como é que está Canuto? Os todos os parentes, ele perguntou. Eu disse, não, não fui na casa de ninguém, pai. Do fundo rural mesmo eu voltei. Ele disse, você está errado. Eu disse, como? Ele disse, você está errado. Ele disse, ô pai, eu faço uma briga dessa para defender o senhor, o senhor vai me dizer que eu estou errado? Ele disse, mas está sim, você está errado. Aquela cidade, meu filho, é mais sua do que de Zé de Vavá. Eu não discutia com ele, calei a minha boca e fiquei quieto. Passaram os anos, uns 20 anos depois, eu tinha levado ele de volta para Antônio Cardoso, e o prefeito fez a praça central, uma concha acústica, e deu meu nome a essa praça. Na inauguração, me convidaram, eu discursei, muita gente, deputado federal, deputado estadual, era Zé Ronaldo era deputado estadual na época, né? E era o deputado de lá, e o Zé Falcão da Silva, que morreu o prefeito de Feira de Santana, era o deputado federal. Então estavam os dois lá discussando e tal, então eu discursei também. Quando eu cheguei em casa com meu pai, ele disse, sou Tonho, disse, senhor, de quem é o nome que está naquela placa? Eu disse, é o meu. Ele disse, não é o de Zé de Vavá, não? Eu disse, não, senhor. Não é o de seu Vavá Cardoso, não? Eu disse, não, senhor. Não é do avô de Zé, seu Tibocinho Cardoso? Eu disse, não é, não, senhor. É o meu. Ele disse, você se lembra que eu lhe disse que essa cidade era mais sua do que de Zé de Vavá? Isso 20 anos atrás. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e não teve jeito, não tive mais palavra para dizer a ele. Então ele dá o nó e esconde a ponta, viu?
Obrigado, Bully.